Bom dia, Sérgio. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, poder estar aqui na sua emissora. Realmente, estamos bastante satisfeitos com o andamento, né? Apesar de uma certa irregularidade no envio das doses da vacina, uma certa inconstância no número de doses, mas tem vindo, né? Sempre tem vindo, sempre tem dado para abastecer bem os nossos estoques. E você veja que hoje nós estamos com mais de 95 mil primeiras doses aplicadas. Então isso é um sucesso, eu acredito, né? Se você vê em termos de Brasil, nós estamos bastante avançados, mesmo comparando com outros estados da federação. E a nossa expectativa é que até final de setembro nós consigamos atingir toda a população até 18 anos, né? De 18 anos para cima.
Doutor, com relação ainda à questão da vacinação, Brusque abriu a partir dessa quinta-feira também um novo grupo a partir de 32 anos.
Exatamente. Nós fizemos ontem no drive 161 doses para pessoas de 33 anos, né? E a partir de hoje abrimos 32 anos. E a nossa expectativa é que nós consigamos no dia de hoje e até segunda-feira imunizarmos todas as pessoas aí nesta faixa para podermos abrir de 30 a 31 anos, né? Na próxima semana.
Existe uma expectativa, e me parece que essa definição, pelo menos em princípio, estava marcada para dia 10, numa reunião que seria realizada com relação ao início da vacinação dos adolescentes. O senhor tem alguma informação nova em relação a isso ou ainda não chegou nada para a Secretaria de Brusque?
Eu recebi essa informação, inclusive, hoje, né, que não tem ainda nada definido sobre a vacinação de adolescentes. Foi aberto agora para 18 anos para alguns grupos da indústria, né, de funcionários da indústria. Mas para a população em geral, abaixo dessa faixa etária, não tem nada definido. Bem como, se você me permite ressaltar, sim, também não foi definido nada ainda a respeito da terceira dose, que está se falando bastante, né? Então, antes de pensarmos em terceira dose, vamos fazer as doses, né, necessárias para toda a população. E talvez depois, num segundo momento, quando avançarem os estudos ainda de efetividade vacinal, nós tenhamos alguma possibilidade ou alguma necessidade de termos que fazer um reforço em alguns tipos de pessoas que receberam determinados tipos de vacina.
Nós continuamos registrando óbitos, doutor. Chegamos a 302 óbitos até o presente momento. Mas, de qualquer maneira, os números eles têm apresentado um certo recuo, digamos. O senhor atribui isso à questão da vacinação, doutor?
Não tem dúvida, Sérgio, que houve uma regressão acentuada dos casos graves, né? E a vacina, toda vacina, né, não que seja só do Covid, né, ela não consegue contemplar 100% de imunidade a todos os vacinados. Ela tem uma certa taxa de eficácia. Mas o que a gente observa e que está provado cientificamente é que essas vacinas, elas diminuem a gravidade da doença, diminuem o risco de hospitalização em UTI e, por conseguinte, diminuem também o índice de letalidade ou a chance da pessoa morrer da Covid-19, né? E realmente nós temos que atribuir esta melhora à vacinação que vem ocorrendo. Você ressaltou que ainda estão ocorrendo óbitos. Sim, ainda estão ocorrendo, mas se você observar a curva de evolução, são bem menos óbitos do que vinham ocorrendo há 30, 45 dias atrás, né? Agora são mais esparsos e são realmente pessoas com comorbidades. Note-se também que nas duas últimas semanas ocorreram óbitos, mas eram pessoas que já estavam internados desde a segunda onda, né? Aquela onda mais grave que ocorreu, e que permaneciam, né, em cerca de 40, 50 dias na UTI e depois acabavam por complicações, né, principalmente a insuficiência renal, a insuficiência cardíaca, acabavam indo a óbito. Uma coisa que eu ressalto também, Sérgio, né, que se você, claro que é uma estatística muito triste, os óbitos, né, mas se você comparar, né, com outras regiões, nós temos uma taxa bastante modesta em relação a outros locais, né? E também uma coisa que eu acho que dá um certo conforto na gente, né, porque a dor vai permanecer, é que todas as pessoas que faleceram, elas receberam assistência médica, né? Não precisaram sair aí buscando leitos e disputando espaço, não teve falta de insumos, não teve falta de oxigênio, não teve falta de sedativo, de relaxante muscular e nem tampouco leitos de UTI. Então, realmente acabaram falecendo devido à grande letalidade desta doença mesmo. É uma doença muito grave, com um vírus bastante, em alguns casos, algumas cepas bastante agressivas, né? E que acabam por levar a pessoa ao óbito mesmo, independente do tratamento que ela receba.
O senhor diria que hoje mesmo, com as mudanças, as variações que nós temos registrado, hoje, digamos, do ponto de vista dos profissionais médicos, já há uma outra forma de se encarar essa pandemia, doutor, para a questão de tratamento, por exemplo, embora seja basicamente o mesmo, mas já há um conhecimento um pouco maior com relação ao vírus?
Sim, já há um conhecimento um pouco maior das fases de evolução da doença. Quais seriam as determinadas fases que há um risco maior de complicação? Já há um conhecimento, assim, por exemplo, dos fenômenos trombóticos que a doença promove. Então, você já começa com determinado número de dias de doença com um anticoagulante. Já se sabe o pico máximo do processo inflamatório que acomete o organismo, principalmente o pulmão. Então, te permite começar, né, naquele determinado momento, dependendo do número de dias que o paciente chega, com um determinado tipo de medicamento, com o corticoide, por exemplo. Também já se detectou, né, que determinadas bactérias têm mais facilidade de se expandir frente ao coronavírus. Então, você também tem antibióticos hoje mais específicos, mais potentes contra essas bactérias que contaminam secundariamente os pacientes, né? Também já se sabe que depois de um determinado tempo, o paciente pode entrar em insuficiência renal. Então, já se faz um tratamento mais preventivo para a insuficiência renal, mantendo todos os cuidados de hidratação, evitando medicamentos ou drogas nefrotóxicas, né, ou tóxicas para o rim. Então, enfim, a cada dia que passa, né, nós conhecemos um pouco mais da evolução, da história natural da doença, do vírus, quando ele entra no organismo humano e como ele vai se desenvolvendo ao longo do período, né? A gente sabe que, na maior parte dos casos, ele será uma doença autolimitada. O que é uma doença autolimitada? Que ele vem, tem um pico, né, de ação, de gravidade, e depois ele começa, o organismo mesmo, a vencer o vírus, né? Antes não tinha vacina, agora, talvez, né, com a vacina. Mas, então, essa doença tem uma história natural, que, na maior parte das pessoas, né, não vai ter tanta gravidade. Vai acometer, vai debilitar, né, mas não vai evoluir dessa maneira, com esse desenlace fatal que a gente vê em alguns casos. Então, este conhecimento já está bem mais aprimorado do que do início da pandemia.
Em relação ao centro de triagem, nós tivemos mudança de horário de atendimento, também o centro de triagem mudando de local por conta justamente da diminuição do número de procura, inclusive, e até mesmo por conta da estrutura, né, da Secretaria de Saúde, que foi toda mobilizada em relação à pandemia, e agora ela pode ser mudada, ou seja, muitos profissionais voltando para suas UBSs, etc., e a Prefeitura, inclusive, com um concurso aberto para a contratação de novos profissionais para buscar a melhora desse atendimento aí no futuro, quem sabe até com a abertura de novos pontos de atendimento, que é o caso da Santa Terezinha, que tem uma previsão aí para o ano que vem, talvez, de estar em funcionamento.
Perfeito, obrigado pela sua pergunta, Sérgio. Realmente, houve uma diminuição do número de casos, diminuição da procura, e a gente tinha uma meta. Quando o número de pessoas que buscavam o centro de triagem chegasse a 150 por dia, nós poderíamos diminuir, porque teve momentos de pico que tivemos 450, 500 consultas por dia, né? Então, montou-se uma estrutura bastante grande, ampla, extremamente cara também, né, para os recursos públicos do município. E agora, então, o número de consultas diminuiu bastante, realmente caiu abaixo de 100 consultas por dia. O número de casos também tem caído, de diagnósticos positivos, bastante significativamente. Então, nós chegamos à conclusão que poderíamos, sim, reduzir o tamanho da estrutura e o número de profissionais que estavam trabalhando lá. E deslocamos para um espaço também bastante amplo, seguro, arejado, ventilado, com entrada e saída independente, que não vai, digamos assim, influenciar sobre o trabalho de outras estruturas que funcionam lá na arena multiuso. Então, sem prejuízo algum para a estrutura vigente, levamos o centro de triagem para lá. Com isso, nós vamos poder levar novamente esses funcionários que estavam lá, tanto médico, como pessoal de enfermagem, como pessoal de manutenção e de estoque, né, vai para suas UBSs de origem, para que possamos dar um passo já na volta à normalidade, né? E também, né, a nossa ideia é que, na medida que avance a vacinação, possamos reduzir ainda mais a estrutura e possamos também ampliar a vacinação para as UBSs também, né, levar para os postos, para não precisarmos ter esses postos pilotos assim, localizados em outros pontos da cidade. Em relação à contratação de médicos, realmente vai ser um avanço importante. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, vai abrir 16 vagas para médico de várias especialidades, inclusive clínicos gerais, cardiologias, neurologista pediatra, pneumologista, endócrino, enfim, várias especialidades, para que nós possamos contemplar uma gama maior, né, de especialidades para atender melhor ainda a nossa população. Paralelamente a isso, nós também vamos ter já para o próximo ano a entrada dos alunos da universidade e dentro aqui da policlínica, dentro das especialidades, além dos que já vão nas UBS. E com isso, nós poderemos então agilizar a nossa capacidade de atendimento, que teremos muito trabalho pela frente, porque muita coisa ficou represada agora em função da prioridade que se deu à pandemia.
Perspectiva anunciada, inclusive, pelo próprio prefeito Olivec, numa entrevista recente que nos concedeu, em relação à Santa Terezinha, de que talvez em 2022 já possa estar em funcionamento.
Isso mesmo. O nosso plano era que pudéssemos colocar esse ano, né? Até eu tinha conversado contigo no início do ano, mas infelizmente nós não foi possível em função dos gastos que ocorreram por causa da pandemia da Covid. E também o nosso espaço lá, por ter sido ficado bastante tempo, nós temos que também fazer algumas melhorias naquele espaço, onde também vai demandar algum investimento suplementar, né? Uhum. Mas nós temos a esperança e praticamente a certeza de que no início do próximo ano nós estaremos com aquela unidade lá em funcionamento, onde atenderemos assim, grandes bairros ali, né? Poderemos atender a Limeira, Limoeiro, Santa Terezinha, até Steffen e Bateias, que poderão ali chegar, né? Uhum. E fazermos também uma integração forte, né, desta unidade de saúde com o hospital, porque o hospital um hospital de apoio, porque ali vai ser um pronto atendimento também, né? Então vai dar o acolhimento, o pronto atendimento. Eu creio que 70%, 80% dos problemas serão ali resolvidos e o restante teremos a retaguarda do hospital. E ali também, né, teremos essa parceria com a universidade, com a presença dos alunos e dos preceptores do curso de medicina, de modo que cada vez mais ampliando, né, este leque de atendimento médico para a nossa população.
Doutor Oswaldo, obrigado mais uma vez pela entrevista.
Eu é que agradeço novamente essa oportunidade, Sérgio, sempre um prazer estar aqui, trazendo informações sobre a saúde lá na cidade e os serviços que a Secretaria Municipal de Saúde vem buscando para melhor atender a toda a nossa comunidade. Muito obrigado.